Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora. Nós estamos no capítulo 7 do livro Ciúme e no subitem, né, comportamentos, que ela está falando sobre os comportamentos que ocorrem com o ciúme, que são os comportamentos doentios. Então ela diz o seguinte: olha, a sociedade, em casos relacionados a ciúme, sempre é tida como hostil. Sem dúvida, ela é constituída pelos indivíduos que a compõem. Se a criatura é indiferente ou agressiva ao encontrar outra equivalente forma do grupo social, desinteressado pelo bem-estar comum, desenvolvendo o egoísmo geral e cerrando as portas àqueles que desejam oportunidades de relacionamento. Então, isso vai dando uma reação em cadeia. Vai complicando a pessoa. Agora já não é só com ela. O conflito já não passa a ser só com ela, mas também pelo social. Então vai dando esse problema lá no social. Sabe? Ela fica agressiva, ela fica indiferente, né? Ela não acredita em ninguém, ela não acredita no amor, ela não acredita no casamento. E quando ela é muito falador, ou ele é muito falador, ele começa a falar mal do casamento. Você já pensou uma criança ali, uma adolescente, né? E os pais, o pai ou a mãe ali falando mal do casamento, o que esse adolescente vai pensar? Isso é uma droga, não vou fazer isso nunca na minha vida. Então entra nesses relacionamentos absurdos aí que não dói nada. São relacionamentos que não vão, são encontros acidentais, como diz o Martins Peralva, né? São encontros acidentais que não vão gerar frutos positivos nenhum. Por quê? Porque os pais estão em desalinho e a casa fica em desalinho. Depois, com calma, vocês vão fazer um exercício, dever de casa. Vocês vão ler as questões 582 e 583 do Livro dos Espíritos. Vocês vão ver as responsabilidades de pais e filhos nesses relacionamentos, né, dentro da encarnação. Os indivíduos tímidos, aqueles que sofreram agressões na infância, que desenvolveram conflitos de inferioridade, sempre sentem-se rejeitados e repelidos, expulsos sem consideração ou sequer comiseração, em mecanismo evocativo inconsciente do que experimentam durante a construção da personalidade. Olha, qual é o grande objetivo das encarnações? A gente não sabe quantas encarnações já tivemos e teremos outras, né? Com certeza, ou neste mundo ou em outros, mas elas vão continuar. Nós vamos precisar da matéria ainda por um tempo. Então, olha só, o grande objetivo da encarnação, o objetivo de Deus com a encarnação, é fazer com que o indivíduo, né, o ser humano, aquele que já adquiriu a razão, que já saiu do instinto, puramente instinto, já começa a refletir, a raciocinar, isso é o ser humano. Então, que ele começa a se ajustar perante a própria razão. Emmanuel fala isso, né? Nós estamos aí egressos, né, dos instintos e tendo que nos acostumar, que ministrar a razão. É o que pouca gente consegue fazer. Então, como ele não consegue fazer, ele vai pela onda, por aquilo que os outros falam, por aquilo que os outros fazem, porque ele não consegue se administrar. No momento em que ele se administra, não precisa mais de informação alheia nenhuma. Então, se ele está sendo traído ou está traindo, ele tem consciência do fato e vai tomar sua providência cautelosamente. Principalmente se tiver criança na jogada, criança ou adolescente. Vai com calma, porque ele sabe que pode prejudicar para frente. Então, você está sendo traído? Está constatado que você foi traído? Ou está sendo traído? Ou traída? Isso está certo, já está confirmado? Já. Você tem filhos? Crianças ou adolescentes? Tem, então vá com calma. Conversa com eles. Antes de tomar qualquer atitude, aquelas coisas agressivas, né? Do que a gente ouve, vê muito por aí, sabe? Aqueles gritos dentro de casa, aquelas acusações. Enfim. Antes disso, conversa com os filhos. Olha, eu vou ter que conversar com seu pai, eu vou ter que conversar com sua mãe. E nós vamos ter que separar, nós não vamos poder continuar juntos, porque ele não gosta mais de mim, ou ela não gosta mais da gente, né? Então ela quer tomar outra aventura, uma outra vida, e nós vamos liberá-la. Enfim, conversa. Sabe, ninguém aqui, o Espiritismo não coloca ninguém obrigado a viver eternamente um com o outro. Isso não existe. Nós vivemos por um tempo, né? O bom é ficar o tempo todo da encarnação. É muito bom chegarmos ao fim da encarnação juntos, porque um ajudou o outro, já se tornam grandes amigos, já sabe como que o outro precisa ser cuidado. É muito bom tudo isso, isso é maravilhoso. Quando eu vejo esses casais aí, né, tão idosos, e sempre estiveram juntos, desde o casamento, isso é muito lindo. Mas se não for possível isso, que você possa, quando chegar na velhice, olhar para trás e dizer assim, eu não fui o causador de transtorno nenhum, eu agi com cuidado e com bom senso. Né? Não formar, irão formar, então essas pessoas malucas, irão formar bolsões de adversários inconscientes, rejeitados dos outros, ou encarcerados no egoísmo, todos eles insensíveis aos sentimentos de humanidade, e isso sucede porque se sentem excluídos da sociedade, desenvolvendo agressividade, filha dileta da revolta e do ressentimento, que explodem em forma dos diversos crimes que oram assolam em toda parte. Não bastasse os prejuízos que provocam, onde se encontram, esses indivíduos são infelizes em si mesmos, merecedores de tratamento especializado, de ajuda fraternal, em consideração espiritual, porquanto avançam cada vez mais para situações penosas e aflitivas. Inegavelmente, a convivência com o paciente ciumento é martirizante, especialmente quando se recusa ao tratamento libertador. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Dentro do estudo da psicologia, a gente só vê no outro o que nós somos por dentro. Então, se eu estou sentindo, se eu estou com essa paranoia de que estou sendo traído ou traída, é porque eu ainda tenho mente traidora. Entendeu? A minha mente traidora é que me põe de sobreaviso sempre. Porque você sabe que você também trai. Não vai dizer que você traia no casamento, você trai em outras coisas. Você trai confiança, você é mentirosa, você não cumpre aquilo que promete. Isso tudo é traição, gente. Você imagina, você promete de ir lá no centro espírita ajudar num determinado trabalho que vai ter, um evento. Aí todo mundo conta contigo. Aí você, na hora, fala que não dá. Ah, não deu. Então nem aparece, nem dá atenção. Isso é traição. Você está sendo traidor ou traidora. Você traiu a confiança dos outros. Por isso que temos que tomar cuidado quando a gente começa a acusar o outro de traição. Porque isso está dentro de mim. Eu só vejo no outro que eu sou por dentro. Então tome cuidado, porque traições existem, claro que existe o tempo todo, mas será que é comigo mesmo? Será que é na minha casa? Ou eu estou tendo aí um surto paranoico e dizendo que está acontecendo comigo também? Tem pessoas assim, que se você chegar para ela, você contar que você foi traído ou traída, ela também arruma um jeito de contar que ela foi traída também ou traído. Ela não quer ficar para trás, sabe? Se o seu drama é muito grande, o dela tem que ser igual ou maior. E aí nós vamos criando essas confusões sociais complicadas, né? Difíceis. Então, minha gente, o negócio é o seguinte. Tem um mandamento da lei de Deus que fala assim, é não cobiçar, né, a mulher do próximo, ou não cobiçar a pessoa que está com o outro. Então, vamos com calma. A sociedade precisa desses ajustes corteses, sinceros, evoluídos. Então, se você tem um relacionamento já confirmado, enfim, com filhos ou não, não olha para o outro, não. Não olha para a outra, não. Sabe por quê? Porque você está indo contra o mandamento da lei de Deus. Isso não é questão de moralismo. Isso é questão de cuidados. Sabe por quê? Às vezes você olha assim para aquelazinha muito lindinha, certo? Fofinha demais. Ela te passa uma coisa que você fica assim, nossa, tem que ser minha, tem que ser minha. E você tem um relacionamento. Você é casado, né? Aí aquela coisa toda, aí você faz aquela confusão, aí, né, trai, faz qualquer coisa nesse sentido. Um dia lá na espiritualidade, quando você for ter que dar conta da sua ação, eles vão dizer para você assim, sabe por que ela te dava tanta, assim, estimulava tanta sua afetividade? Porque ela foi uma filha sua no passado. E agora você encontrou. O que você tinha que fazer? Tratar com carinho, com atenção, mas nunca levar a tua filha para esse tipo de situação. Olha, gente, não dá para viver a vida fora do projeto da reencarnação. Então, as pessoas que nós encontramos aqui, elas, isso acontece por uma razão. Não é uma coisa furtiva que, de repente, eu estou lá no centro espírita, meu Deus, apareceu um homem lá que, olha, é demais, nossa, não tem como, eu vou ter que ficar com ele. E aí você é casado, você tem filhos, ou não, como eu disse, né? Pronto, lá vai você estragar, enquanto que aquele homem é um simples passageiro. Ele está só de passagem, não vai ficar ali. Mas como ele também não tem muito cuidado com ele, aí acaba acontecendo. Depois ele te deixa, vai embora. Pronto, aí você ficou uma traidora visível, né? Vamos pensar nisso, sabe, gente? Essa questão do ciúme é uma coisa complicada. Nós temos que nos valorizarmos muito para não termos ciúmes. Porque se alguém realmente está me traindo, eu tenho que deixar essa pessoa em paz. Não, você tem que procurar o teu caminho. Não é comigo que você se sente bem. Então você tem que buscar outra pessoa. Eu vou também, vou ver o que eu faço, mas eu não, você não tem que ficar comigo. Você não é obrigado ou obrigada a ficar comigo. Se você acha que deu, que já passou, o bom seria se você tivesse chegado antes e ter me falado. Olha, não dá mais, a gente não está bem, eu estou gostando de outra pessoa, mas antes que eu me assumo um compromisso com outra pessoa, estou te dizendo. Mas isso, minha gente, tem que ser com muito critério. Isso tem que ser uma coisa muito nivelada com a espiritualidade, com o nosso mentor, né? Nas nossas preces, nas nossas conversas. Eu tenho absoluta certeza que se você é casado ou casada e começa a olhar outra pessoa e vai pedir a orientação do seu mentor ou da sua mentora, né? Ele vai dizer assim: não, cuidado. Você pode, isso é uma traição a você mesmo. Porque senão Deus não te daria este companheiro ou esta companheira. Isso foi Jesus quem disse. Quando Joana de Cusa foi conversar com Jesus, porque o marido dela, intendente de Antipas, do Herodes Antipas, era uma pessoa muito truculenta, muito ruim, um relacionamento horrível. E não deixava, inclusive, Joana ir lá ouvir, né, participar das práticas de Jesus. Então, Joana de Anjos foi procurar Jesus, falou assim: Senhor, eu quero acompanhar-vos, mas o meu marido não deixa. Então, provavelmente, ela queria ouvir dele assim: ah, então deixa seu marido e vem me seguir, né? Siga-me, né? O que que ele fala para ela? Fala assim: Joana, respeita o marido que Deus colocou para você. Olha, isso aí é sério, gente. Respeita o companheiro, respeita o marido, respeita a esposa, respeita a companheira que Deus te entregou. Se ela tiver que sair ou ele tiver que sair da sua vida, ele sairá. Um jeito ou do outro, mas não seja você o primeiro a promover isso. Essa é a informação da espiritualidade. Nesses atendimentos fraternos que eu faço aí ao longo dessa minha encarnação, eu vejo muitas essas coisas assim. Pessoa louca para abandonar, né, o marido, a mulher, para um outro relacionamento, e a gente conversa muito isso, né? Analisa bastante, não vá nessa ilusão, sabe? Não vá, veja que afeto é esse, veja se realmente é um afeto de homem para mulher, é um afeto espiritual que você está confundindo. Sabe aquele ponto cego que eu já falei para vocês que tem no cérebro? De repente é um ponto cego que você não está vendo, depois você cobre ele como uma ilusão. Então, minha gente, o ciúme só será possível se a gente não se autoajudar, não se autoconhecer. Por isso que eu digo mais uma vez: vamos estudar. É aquilo que o Espírito da Verdade coloca: Espírita, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Não tem como ser espírita sem se dedicar aos estudos. Porque estudando a gente vai adquirindo forças, porque adquire conhecimentos. É isso aí. Te aguardo no nosso próximo áudio. Fique com Jesus.